Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista. Diálogos com a comunidade.
Olá, hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 33 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos ao destaque de hoje. Neste sábado, o podcast da Alma é especial. Temos uma entrevista com o 43 Duo, casal de Paranavaí, e que recentemente lançou o seu mais novo álbum, o San Verdade, que você já ouviu aqui no podcast da Alma. Bora! Legal, pessoal, vamos lá. Então hoje aqui no podcast da Alma a gente tem uma entrevista com o 43 Duo, o Duo aí de Paranavaí, né? Bom, o 43 Duo já foi destaque aqui no podcast da Alma, né? O casal é formado por Hugo Ubaldo na guitarra e voz e Luana Santana na bateria e voz. Como eu mencionei na abertura, o Duo lançou no dia 12 de junho, há exatamente um mês atrás, aí, o álbum San Verdade, composto por 7 faixas. Este é o terceiro disco lançado por eles, sendo Pessoas e as Cidades o primeiro de 2022 e 7 Sonhos de 2024. Eu fiz uma entrevista com o Hugo e com a Luana enquanto eles estavam em turnê. E essa entrevista você ouve agora. Vamos lá. Olá, Hugo. Olá, Luana. É muito bom falar com vocês novamente. Bom, vamos começar do começo, né? Como que foi a formação do 43 Duo, né? Esse 43 tem alguma coisa a ver com o nosso DDD? Acho que muita gente acha isso, né? Como é que foi esse começo da dupla de vocês aí?
Salve, salve, ouvintes da Rádio Alma, 43 Duo aqui. É muito massa, uma alegria enorme para nós estar aqui participando do programa novamente. Bom, então vamos lá, falando um pouco sobre o início do 43 Duo, né? Começamos em 2020, durante a pandemia. Eu e o Luana Santana e o Hugo Baldo, né? Nós somos casados, mas a gente sempre foi um casal de bateristas. E sempre gostamos muito de viajar e de tocar, e fazíamos isso com projetos separados, né? E nosso sonho sempre foi poder fazer isso, cair na estrada, tocar e ter um projeto onde nós dois tocássemos juntos, né? Então, na pandemia foi o momento ideal para a gente poder parar, ficar em casa. Obrigatoriamente ficamos em casa e pomos em prática esse plano. O Hugo foi para a guitarra. A gente começou as composições e o 43 Duo nasceu nesse cenário. E a pandemia foi um momento muito delicado, né, para todo mundo, muito difícil. E para nós foi um processo, felizmente foi um processo bacana, né, o surgimento do Duo. E a gente estava num processo de melhor entendimento, assim, da simbologia das coisas, conexão com a natureza. E a gente escolheu o nome 43 Duo, né, para essa banda, para esse duo, por conta da simbologia dos números, né? A gente estava lendo muito material do Carl Jung e, enfim, tudo isso nos fez chegar ao número, né, os dois números que não foram escolhidos ao acaso, né? Não tem conexão também com o DDD da nossa cidade, que não é 43, enfim. A gente escolheu o 4 e o 3 por conta da simbologia mesmo. A gente estava muito conectado com as questões de dualidade, as energias masculinas e femininas que todo mundo tem, em todas as coisas do mundo, em várias culturas também, vários locais diferentes. O 4 e o 3, eles têm conexões, assim, sempre, normalmente, é o mesmo significado. O 4 ligado ao feminino, quadrado, as 4 pontas, o perfeito. E o 3 normalmente tem uma conexão com o masculino, o triângulo. E a gente estava bem com essa jogada de dualidade, duas coisas, um homem, uma mulher. enfim, essa energia que todo mundo tem, independente se é homem ou mulher, todo mundo carrega isso, enfim, tem essa conexão com a simbologia dos números, que a gente gosta, é a soma do 4, do 3 e do 7 também. Enfim, a gente pode dar mil e uma explicações, assim, mas tudo girando em torno dessa questão simbólica, assim, e numerológica das coisas.
Legal, e quais os maiores desafios, né, que vocês enfrentaram e enfrentam ainda como um duo?
Salve galera, ouvintes e ouvintes aí da Rádio Alma. Aqui é o Hugo, eu sou guitarrista e cantor do 43 Duo. Os desafios de ter um duo, assim, essencialmente é de início você pensar em preencher um som, fazer coisas legais, interessantes. E ainda soar bacana, soar relevante em duas pessoas, né? Então a gente sempre, como a Lu comentou antes, tinha uma influência do White Stripes, que é ali guitarra e batera e tal. Depois a gente foi caminhando para um lugar mais carregado, principalmente pensando na parte de som, depois que a Luana, ali no nosso primeiro álbum, começou a tocar os baixos também com as teclas, né? Então na real a gente começou a soar como um trio, assim, né? Ter baixo, guitarra, bateria e as vozes, né? Então é um som mais cheio e é mais legal porque gera uma maior facilidade para poder executar, tirar as ideias do papel e poder soar bem interessante. Não que eu acho que um duo clássico de guitarra e bateria não soa interessante, você consegue fazer isso, né? Tanto White Stripes, Black Keys sempre fazem isso, fica muito legal, né? Agora em questão de quantidade de pessoas também para organizar, tem que ter um bom arranjo, né? Pra gente é legal porque a gente tem energias assim que se complementam, tanto de parte de organização, assim, da empresa, né? Da banda como empresa e também da parte artística, né? Então a gente consegue se complementar bem. É bastante serviço, é bastante trabalho para duas pessoas, mas a gente, como um casal, né? A gente é casado já há 9 anos. Pra gente rola legal, é tranquilo, sabe? E a gente enfrenta essa parte do cenário também, assim, de ser uma banda independente no Brasil, ter que fazer tudo, correr atrás de fechar show, correr atrás de parcerias, escrever projetos para poder entrar em editais, escrever projetos para arrumar parceiros, organizar turnê, igual agora a gente tá executando uma turnê Centro-Oeste e Norte do Brasil, então é a gente que organiza todo o trajeto, é a gente que organiza parcerias de shows e tudo mais. Então, assim, tem que ter bastante raça em duas pessoas, né? Às vezes numa banda você pode delegar mais coisas. A gente acaba trabalhando de uma forma muito colaborativa e usando o que cada um tem de bom, assim. Tanto para a parte artística de composição, como para a parte empresarial, assim, né, da banda, que tem que ter para as coisas poderem andar. Então, esses desafios, eles são constantes, né? Só a carreira não deixa você recuar muito nisso, né? Mas é legal, a gente curte e a gente ama fazer o que a gente faz, e fazer em dois, para a gente é bacana, é gostoso e super dá certo.
Com certeza, né? Bom, falando nisso, quando vocês começaram a se apresentar, como que foi a receptividade do público?
Bom, quando a gente começou a se apresentar com 43 Duo, lá no início, na verdade, nossas primeiras apresentações foram em lives, né? Porque era pandemia. E como a gente surgiu já nesse cenário de consumo de música digital, a gente estava muito presente na internet, né? Então, meio que a gente construiu já ali uma base de um público regional na nossa cidade, até não só regional, porque na internet, né, a gente conseguia atingir pessoas de mais longa distância. Então, a gente fez muita live no começo. Era bem bacana, era uma interação bem diferente, né? E quando a gente foi pro presencial, que quando começou a abrir ali da pandemia, a gente já tinha mais ou menos um público assim construído aqui no, no, lá no entorno da nossa cidade, né? E foi uma receptividade muito bacana, assim, das pessoas finalmente verem, assim, digamos, na vida real, no ao vivo, o 43 Duo se apresentando, né? E no, com o passar do tempo, Conforme a gente foi ali se encaminhando o primeiro álbum, quando a gente adicionou o sintetizador, né, que eu faço o sintetizador e a bateria ao vivo, no synth eu faço as linhas de baixo, então meio que deu uma virada de chave assim no nosso som, principalmente, né? Mas também nessa questão das nossas apresentações, porque não é muito comum, né, ver uma pessoa tocando bateria e as teclas ao mesmo tempo, então acaba que vira um chamativo, assim. As pessoas ficam bem impressionadas, assim, num geral, de além de ser uma mulher tocando bateria, ela ainda toca bateria e toca teclado ao mesmo tempo e canta também. Então é bacana nesse sentido, as pessoas sempre vêm falar sobre isso no final. Tem shows assim que a gente divide o palco em dois, assim, né? Eu tô na bateria, o Hugo na guitarra, a gente fica numa linha reta, assim, não a bateria atrás, a guitarra na frente. A gente meio que divide em dois. E tem shows que, quando a gente olha pra frente, tá todo o público do lado da batera assistindo, eu tocando as coisas ao mesmo tempo ali, impressionados, e só os ratinhos de pedal ali, os guitarristas do lado do Hugo. Brincadeira, mas. É, tem até uma história que uma vez a gente foi tocar em Balneário Camboriú e tinha umas pessoas assim do lado de fora do bar, pensando assim: ai, será que a gente entra? Que banda que vai ter hoje? E o rapaz estava na portaria e falou assim: ó, diz que é um duo. Aí a gente começou a tocar. Aí o cara falou assim: ó, disseram que é um duo, mas não sei não. Tô ouvindo, parece que estão em três, você vai ter que pagar a entrada pagar para ver essa apresentação. E as pessoas entraram no bar, pagaram a portaria porque elas estavam muito curiosas para ver como que duas pessoas estavam soando com tanto som assim. E acontece muito isso mesmo, dessa questão das pessoas comentarem que, apesar de ser em dois, o som fica mais preenchido, né? Além do lance visual, assim, de estar tá vendo a execução ali de teclas bater ao mesmo tempo, enfim. É bem bacana nesse sentido.
Ah, legal demais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa na entrevista e a gente vai ouvir uma música agora do 43 Duo. Eu vou tocar a faixa chamada Entrega, que é uma das minhas preferidas, particularmente. Então toca aí, Thiago, Entrega do 43 Duo. E a gente já volta com a entrevista.
Você está ouvindo Podcast da Alma Entrevista.
Bom demais. Bom, voltando aqui com o Hugo e com a Luana do 43 Duo, né? Uma questão importante para quem tem banda. Quando que vocês perceberam que o 43 Duo vale a pena para investir tempo e dinheiro? Porque queira ou não, banda autoral é um investimento, seja de dinheiro ou de talvez até algo mais valioso, que é o seu tempo, né?
O projeto, igual a gente já comentou, ele começou ali na pandemia, então a gente estava com as nossas forças todas concentradas nele, né? Então não tinha muito o que fazer, as outras coisas, a gente estava ali confinado, então a gente começou a trabalhar o tempo todo nele e sempre se dedicando bastante. E eu acho que quando você está se dedicando muito para alguma coisa e trabalha de uma forma plena naquilo e leva muito a sério, né? Leva como uma profissão, realmente, como ela é. Não tem jeito, você vai perceber que vai valer a pena, né? Porque essa questão financeira do projeto e tudo mais, ela caminha aliado com você sentir que esse projeto vale a pena para você, que ele tem uma importância grande na sua vida, que é uma coisa que te traz sentido, né? Então, essa parte vai caminhar junto, porque as coisas vão acontecer, né? No nosso caso, a gente também se dedica bastante a participar de projetos culturais, né? Tanto a nível municipal quanto estadual, alguns nacionais a gente também tenta, né? Então, isso é uma forma também muito bacana de você conseguir fundos para viabilização do seu projeto musical, artístico, e o trabalho fica mais bacana para você poder fazer, você sente mais conforto, e a gente também daí consegue se sentir mais tranquilo e fazer ficar viável a outra parte, que é a parte do privado, né? Que é fechar show em casas de show, que às vezes você tem que construir um público, ir para novas cidades, novos estados, novos países, igual a gente já fez turnê sul-americana. Então, se você bota fé no projeto e trabalha de forma séria, bacana, se dedica e faz tudo ali no seu máximo, você vai perceber que vale a pena, sempre vai valer a pena, né? E o financeiro caminha junto, assim, então é legal.
A gente faz um comparativo, assim, com, por exemplo, quando alguém vai começar uma padaria, né? Por exemplo, você tem que investir um dinheiro no seu empreendimento, né? Se você, a partir do momento que você decide trabalhar com isso, né? E tornar disso ali uma dedicação do seu tempo, né? Você tem que ter um investimento de tempo e de dinheiro. Então, a gente faz esse comparativo, né? Sempre com o 43 Duo. É a nossa motivação, assim, né? Então, a gente investe muito tempo, muita dedicação, assim, e dinheiro também, incluso.
Legal. Bom, sendo um casal, como que é a dinâmica de criação de material de vocês como um casal, né? Se isso ajuda, se traz uma sinergia entre vocês ali que talvez não teria se fosse uma banda tradicional, né? Como que é isso, essa parte de criação de vocês como casal?
Essa parte da criação, composição, ela caminha muito parecido com as outras coisas, assim. Como eu tinha comentado ali antes, da questão de você saber aproveitar a energia de cada um, você saber aproveitar o que cada um faz de melhor, né? Quando a gente trabalha muito na parte de composição, as ideias básicas, assim, letras, riffs, sou eu quem faço. E aí, numa parte posterior, a gente já se junta, né? A Lu entra, faz as partes de bateria, a parte de baixo. A gente vai construindo esse caminho juntos num segundo momento, assim, né? Que já é na parte do estúdio, no ensaio que a gente faz ali toda semana, e de composição, ensaio de repertório e tal. Eu acho que caminha muito por esse lugar, de você também saber aproveitar o que cada um tem de melhor, né? Assim, dentro de um ponto de vista que eu tenho, eu às vezes tenho muita ideia, assim, você vai tendo muita ideia, muita coisa, mas eu sou difícil de organizar, por exemplo, as ideias, sabe? E a Luana já é ótima em organizar, selecionar, dar um direcionamento. Então a gente trabalha dessa forma conjunta, assim, sabe? que eu posso fazer de melhor, né? Tanto para o projeto como um todo, na organização dele, quanto na parte de organização. Acho que a gente é assim também na vida em casa, nas coisas. E acaba que a gente transporta isso para a arte também, para a música. Então, eu acho que ajuda. Então, é uma coisa legal, assim. E eu acho que é bacana quando você consegue visualizar isso e poder usar da melhor forma possível, né? Então, as músicas são criadas sempre nesse modelo aí. Cada um fazendo o que rola de melhor e a gente vai compondo, lapidando, até levar tudo pro estúdio.
Muito bom. No último dia 12 de junho, um mês atrás, vocês lançaram o último álbum de vocês, o Sã Verdade. Fala um pouquinho sobre como que foi esse lançamento, a gravação, enfim, como é que foi todo esse processo?
A gente está muito, muito feliz, muito empolgado com esse lançamento. É um álbum que eu acredito que é de muita consolidação, assim, do que é o 43, tudo que a gente fez até agora e da nossa sonoridade também. Como um duo, sempre é um desafio a questão sonora, né? Como a gente quer soar, questão de preenchimento de graves, né? Enfim. E foi uma construção até a gente chegar no nosso formato de som hoje. E a gente queria muito passar isso para um trabalho de estúdio, né? Gravado. Então, esse é o álbum mais parecido com nossa execução ao vivo. A gente fez questão, assim, de todas as músicas gravadas, a gente consegue executar elas na íntegra, ao vivo, né? O que não aconteceu no segundo álbum, no Sete Sonhos, né? Porque a gente se empolgou nas ideias e é um álbum, assim, muito lindo, que a gente ama muito. E ele tem muitos elementos, né? E que isso se torna um desafio de trazer para um ao vivo que é executado por duas pessoas. Então, o São Verdade é muito a nossa verdade, assim. É um álbum mais rock and roll, eu acho, mais roqueirinho. Mas que traz muito essas músicas, assim, onde todas a bateria está sendo executada com uma mão, o sintetizador com outra, a guitarra. E também a gente adicionou vários loops de guitarra que a gente está fazendo ao vivo, que também já se torna, digamos assim, um quarto instrumento, né? A gente tem o sintetizador fazendo os baixos, a bateria, a guitarra base e a guitarra solo. Então, a gente está muito orgulhoso, assim, de estar lançando esse trabalho. A gente gravou com o Felipe de Mário Scaloni, de Londrina, né, do estúdio Junk Mahal. Um processo bem bacana e bem mais direto do que o segundo álbum, né, tendo em vista que todas as músicas gravadas, praticamente todas, né, acho que 80%, 90% delas, a gente já vinha tocando ao vivo, né. Então foram muitos testes, assim, né, e muita experimentação no sentido, assim, da gente tá vendo, assim, o que que funciona, qual música como elas são recepcionadas pelas pessoas, né, sendo músicas novas, enfim, a gente utilizou muito disso, então quando a gente chegou pra gravar, a gente já tava bem afiado, assim, já bem familiarizado com as músicas, uma outra nova ali que a gente foi lapidando até chegar no estúdio e gravar, então a gente tá bem orgulhoso. Bastante coisa bacana saindo junto. Esse álbum a gente está financiando com a PINAB de Paranavaí, né? Plano Aldir Blanc de Paranavaí, pela Fundação Cultural de Paranavaí, Governo Federal também. Então, a gente vai estar soltando um livreto muito lindo com algumas ilustrações realizadas por uma artista lá de Paranavaí chamada Kemi Fukita, que é quem fez toda a parte estética, visual do álbum, as fotos, as capas, e ela fez umas ilustrações com as letras das músicas, tá bem legal. E também vem vinil pela frente, então a gente vai estar produzindo um material bem bacana conectado com esse álbum.
Ah, bom demais, bom demais. Bom, falando no Sã Verdade, nós aqui na Alma Londrina Radio Web, nós fizemos um podcast da Alma que a gente falou do lançamento do Sã Verdade. Dá uma pesquisada aí, pessoal, quiser ouvir o disco, tem lá no YouTube e tal. E a gente vai dar mais uma pausa rápida na nossa entrevista e vamos tocar então a faixa que leva o nome do álbum, Sã Verdade. Toca aí, Thiago Ponte, a gente já volta com o Hugo e com a Luana.
Você está ouvindo Podcast da Alma Entrevista.
Voltando aqui então com a nossa entrevista com o 43 Duo, com o Hugo e com a Luana. Bom, a gente tocou algumas músicas aí durante o programa, né? Falamos bastante sobre o lançamento, sobre o começo do 43 Duo. Eu queria saber como é que vocês enxergam a cena musical independente. Como vocês se enxergam nessa cena e como que vocês veem a música autoral independente nos dias atuais?
A cena independente autoral é uma cena, assim, muito, muito, muito efervescente, né? Acho que, talvez, assim, em algumas regiões menores, por exemplo, como a nossa, que é a região noroeste aqui da Mumpar, ela tá um pouco para baixo, sabe, assim? É, mas mais por conta da falta de oportunidade em casas de shows, espaços, assim, sabe? Você tem que construir seu espaço. Mas quando você vai para o estado, quando você vai para outras regiões do Brasil, assim, você encontra muitas pessoas, muitas bandas, artistas que estão ali, estão trabalhando de forma séria, bacana, fazendo seus discos, montando seus shows, produzindo eventos. Então, acho que uma das características da cena independente autoral é que justamente as bandas, elas trabalham com produção, né? Elas vão lá e organizam o próprio evento, promovem esse intercâmbio, né? Produzem um festival, elas convidam os artistas para fazer o intercâmbio e elas conseguem possibilitar esse local para as pessoas, né? De executar um show. E acaba que a gente acaba fazendo essa troca, né? Igual 43, a gente sai para tocar em alguns estados, fazer turnês em outras cidades. E quando esses artistas eles têm o interesse de vir para Paranavaí ou para o norte do estado, a gente faz pontes para eles tocarem em Londrina, Maringá, própria Paranavaí e outras cidades mais, né? Então você consegue criar redes, né? Redes de conexão, assim, por todo o país, pelo estado, o que facilita muito para você criar uma cena, porque muitos locais, casas de shows, eles não estão dispostos a comprar essa ideia ou abrir um espaço de consumo musical autoral, né? A questão dos covers, assim, é uma questão, é um debate longo e que não cabe nesse áudio, assim, mas, enfim, na minha opinião, né? A cena independente, ela precisa desse ecossistema, né, entre bandas, artistas e produtores que consigam fazer também numa escala menor, né? Se você tem festivais que são financiados com dinheiro público ou grandes festivais que levam grandes artistas, então eles às vezes abrem espaço para artistas que estão ascendendo, né? Então esses artistas vão tocar onde, né? Onde que eles vão fazer suas turnês? Quem vai conhecer o trabalho deles, né? Então, essa cena ela vai se alimentando através de bandas que promovem, artistas que promovem shows nas suas cidades e contratam, convidam artistas de outras regiões, né? Então, é uma cena muito efervescente, né? Se você procurar no Spotify, todo dia bandas e artistas novos, você vai encontrar milhares, né? Milhares. Fazer essa transição para o show e botar o pé na estrada, que é a parte difícil, né? Que demanda aquela organização que a gente já conversou. Mas eu acho que tem muita gente fazendo coisas muito legais todos os dias, em várias regiões. E aqui no norte do Paraná não é diferente, né? Então é muito bacana, a gente tem que colocar som pra rua aí, levar as bandas aqui do estado pra fora, trazer outras e continuar fazendo música.
Bom, e finalizando até essa entrevista, quais que são os planos para o futuro do 43 Duo?
Bom, e os próximos planos do 43 Duo, né? A gente tem bastante viagem planejada para esse ano. Basicamente, esse ano meio já foi para nós, já acabou, porque a gente já praticamente planejou ele inteiro. O álbum sai durante a nossa turnê Centro-Oeste e Norte, né? Fazendo shows em Cuiabá, Rondonópolis, Porto Velho e Rio Branco. Retornando, a gente faz alguns shows pela região, no Paraná, em Paranavaí, Maringá, Campo Mourão, enfim, todos shows de divulgação do álbum São Verdade, né? E agosto, daí a gente faz uma descida até o Rio Grande do Sul, com shows no caminho ali, Ponta Grossa, Curitiba, e daí Novo Hamburgo, Porto Alegre, Caxias do Sul. A gente vai fazer uma dobradinha de turnê com uns amigos muito queridos nossos que. É da banda chamada Virgo, lá de Novo Hamburgo, barra Porto Alegre. Setembro, a gente tem uma novidade muito massa que a gente ainda vai compartilhar com todo mundo nas redes, que é a turnê que a gente fechou pro Nordeste. A gente começa ali na Bahia, passa por todos os estados até chegar em Natal, então vamos estar pelo Nordeste em setembro. Em outubro, a gente tem uma execução de um circuito de shows pela PNAB do estado. Então, serão shows em teatros, com bandas locais das cidades. Serão 8 cidades: Apucarana, Arapongas, Londrina, toda parte do interior, Maringá, Paranavaí, enfim, uma agendinha bem bacana. E novembro e dezembro estamos articulando ainda, mas. É isso. Para 2025 vai ter muita estrada para nós ainda, para fazer o álbum São Verdade circular pelo Brasil todo. E acompanhado do álbum vem muito material bacana também, camiseta, livreto ilustrado, vinil. Então vai ser um 2025 bem movimentado.
Legal demais, gente. Muito obrigado. A gente aqui da Alma Londrina Rádio Web agradece muito o tempo que vocês tiraram para gravar essa entrevista.
Valeu, galera, pelo espaço. Obrigado, Rádio Alma, aí, pela acolhida, pelo convite. Valeu, Junô, pela parceria de sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês falando um pouco do nosso novo álbum e da forma que a gente trabalha e como a gente conduz nossa carreira aí. Valeu, abraço, até mais. Obrigadão.
A gente encerra esse podcast da Alma tocando mais 43 Duo. Vamos de Navio de Sonhos, que inclusive está no último disco lançado por eles, o Sã Verdade. Toca aí, Thiago Ponte.
Podcast da Alma Entrevista. Diálogos com a comunidade.
Este foi o Podcast da Alma de 12 de julho de 2025, episódio número 33. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Thiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevista minha, Junô Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Thiago Furini e minha também, Junô Augusto. Neste programa, fizemos uma entrevista com o duo de Paranavaí, o 43 Duo. Locução das vinhetas, Lucas Turino, Thaís Hammer e Everton Bonfim. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Junô Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do Podcast da Alma. Perdoa minha voz e tchau!